12h59.
A partir de agora, nas redes sociais da Web Rádio Censura Livre, você fica com o programa Opinião. Produção e apresentação, Wendell Setúbal. Opinião. A bandeira pode ser de qualquer cor, mas a opinião é vermelha.
Bom dia, ouvintes, internautas. Nós estamos aqui cumprindo aquele projeto, finalizando, na verdade, de fazer entrevistas que descrevessem o golpe. Então, a escolha inicial seria de pessoas na faixa etária de 12 anos, 13, que já teriam noção do golpe. E chamamos uma presidente do DCE da Veiga de Almeida, da Corrente Unidade Popular, a Júlia, para essa geração chamada Z, qual a visão que ela tem do regime, da situação política do país. Estamos concluindo agora com Romildo Raposo Fernandes, professor de Ciências Sociais, aposentado da Universidade Federal da Paraíba. Você perguntará, mas o Romildo deve ter sido muito conhecido na academia, mas fora ele se notabilizou? Eu diria que sim. Em 1974, os diretórios estavam fechados no Rio. O Romildo era presidente do DCE da UF. Levou Gonzaguinha e Milton Nascimento para cantar quando o regime tinha 10 anos. Gonzaguinha até ironicamente pegou aquela música Vingança. 10 anos se passaram, eu só quero vingança, vingança, vingança. Foi o delírio. E Romildo ao pranto. Depois eu rompi com o PCB, entrei para uma corrente trotskista, fui para São Paulo, trabalhei em fábrica. Quando eu voltei para o Rio, ele estava indo para São Paulo. Ele foi convencido também a entrar para essa organização. E aí, vamos perguntar hoje para ele se é mito ou realidade, teria ganhado toda a diretoria do Sindicato Federal de Santo André para a política da Convergência Socialista, que a Convergência Socialista a ideia era um partido de massa com o núcleo trotskista da antiga Liga em torno. Bem, após esse fato, ele se elegeu vereador em cima de uma ocupação de terras que o governador da época, Fleury, tentou acabar a bala, mas ele e um outro vereador, que era da corrente causa operária, resistiram, mas ficaram presos um ano ou mais de um ano. Isso o Romildo pode confirmar depois. E essa diretoria do Sindicato Federal de Santo André escolheu o seu presidente, Benedito Marcílio, para ser candidato a deputado federal. Havia, em 78, três candidatos operários. O Aurélio Pérez, do PCdoB, com quem eu trabalhei numa fábrica, o Arnaldo Gonçalves, de Santos, PCB, e o Marcílio, em Santo André. A Convergência começou a fazer a campanha de Marcílio, mas alguém sempre lembrava: Marcílio, você tem que falar na criação de um Partido Socialista. Ele dizia: rapaz, eu não posso falar isso aqui, que o povo não entende. Eu vou falar no Partido dos Trabalhadores. Um mês antes do final da campanha, quem estava falando em construir um Partido dos Trabalhadores era Lula. Se empolgou com a campanha dos três. Ele estava fazendo a do candidato ao Senado, o suplente, Fernando Henrique Cardoso. E daí essa palavra Partido dos Trabalhadores pode-se dizer começa quando o Romildo convence Benedito Marcílio a entrar para a Convergência e a ser candidato. Depois, no segundo mandato, ele virou primeiro suplente, a articulação disse que não ia ascender vereador nenhum ele seria suplente os 4 anos, ele foi, resolveu ir para o Nordeste. Voltou ao Rio para concluir as pós-graduações e depois foi para Paraíba de novo, com simpatias pelo PSTU. Bom, Romildo, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua decisão de fazer essa entrevista. A primeira pergunta: onde você estava no dia 1º de abril de 1964?
Wendel, eu estou aqui com primeiramente, dar boa tarde para todos os ouvintes e internautas, e agradecer muito o convite deste programa, que eu considero uma proposta audaciosa de competir com poucos recursos com essa grande mídia, mas que atinge parcelas importantes da classe trabalhadora, ainda mais o reduto que ela se formou, essa rádio, que é o Jardim de Catarina, uma região proletária de muita importância em São Gonçalo. Então, ficam meus agradecimentos antecipados à equipe e ao convite. Respondendo à tua pergunta, o Wendel, eu já antecipo vários aspectos também, né? Que, veja, a minha geração, eu acredito que a gente estava acima dos 50 anos, que na época, hoje, por exemplo, que está com 50 anos, acima, conviveu a sua juventude sob uma polarização, essa palavra está em moda, né? A polarização da Guerra Fria, né? Ou seja, o enfrentamento que ocorria entre a ex-União Soviética e os Estados Unidos como os dois grandes pilares, né? O leste e o oeste, ocidente e oriente, aí depende do literato ou da literatura, né? Combinado com isso, na América Latina, a Revolução Cubana, de 1959, criou um entusiasmo na ampla vanguarda latino-americana e mundial, principalmente nós aqui próximos, né? Então, muitos de nós aderimos a simpatia pela Revolução Cubana, que até hoje ainda tem repercussões importantes na vanguarda, né? Então, sob esse enfrentamento, é que foi formada essa geração. Agora, é importante a gente também assinalar que, por exemplo, eu era um cara com 18 anos, metido nessa polarização. Dizer que eu era marxista, de jeito nenhum. Eu estava em Porto Alegre nessa época. Né? Morava em Porto Alegre, minha infância e adolescência melhor foi em Porto Alegre. Eu saí de Porto Alegre para o Rio de Janeiro já adulto, né? Mas convivi momentos, o brizolismo muito forte. Então, era uma consciência, na verdade, não lhe chamaria pela positiva, mas pela negativa. Era contra o mundo que estava aí, né? Capitalismo, simpatia pela União Soviética, que era. O Partidão era o grande partido de grandes influências por tudo que é lado, e a Rússia como a bandeira, ou o farol, que chamava na época, da vanguarda. E a Revolução Cubana como um entusiasmo da juvenil e da juventude da minha geração.
Por que que você opta pelo PCB?
Camarada, é o seguinte, olha. Eu entro na universidade em 1970, ou seja, já tinha setores da luta armada, a ditadura do Médici, brutal, prendendo, esmagando todo mundo, né? Aí eu entro na universidade, o que eu queria era lutar. Para mim, todos eram iguais, em certo sentido. Não havia diferenças. Era acabar com o capitalismo e fazer a Revolução Socialista. Entende? Quem chegou primeiro foi o PCB. Como tinha uma referência, já tinha algumas referências pela literatura, Jorge Amado, literaturas que vinham do prestismo, tudo mais. Isso me cativou, mas se tivesse vindo o grupo de guerrilha, seja ele que for, talvez eu estivesse, aderisse também. Por isso que eu digo, tava, não era um marxista consciente disso daí, né? De todo esse aspecto.
Você não era um. Você não tinha clareza de que o militarismo estava sendo e foi um desastre para a esquerda brasileira.
Sim, foi, é uma contradição, né? Tu tinha ali o exército. Primeiro lugar, eu acho que é preciso a gente bater nessa tecla. A esquerda no Brasil, ela tem na sua história um nível teórico muito rebaixado, comparando com a esquerda chilena, com a colombiana, argentina. É muito baixo o nível. Só para a gente ter uma ideia, o Wendel e ouvintes. Por exemplo, vamos ver. A publicação do Manifesto Comunista, escrito em 1848, só vai ser publicado no Brasil em 1923. O Manifesto, que é um panfleto, né, do Marx, muito importante, que foi. Esse manifesto foi traduzido pelo Otávio Brandão, o cara do PCB. Um dirigente eletricista. Outra obra, O Capital, escrito por Marx em 1867, chega ao Brasil em 1960. Vocês não sabiam nada de marxismo. Estou falando da esquerda geral, etc. Que foi traduzido também pela Civilização Brasileira, que é uma péssima tradução na época, mas era o que tinha, era o Reginaldo Santana. Com a ajuda do Enio Silveira. 18 Brumário. 18 Brumário, escrito em 1851, só chega no Brasil traduzido em 1965, na ditadura. 18 Brumário do Marx.
Romildo, uma parte aí, Romildo.
Pois não.
O Capital foi lançado em 1967, com essa tradução do Reginaldo Santana. Pois não foi trazido do alemão, foi do francês. Então, a edição trazida do alemão é a Boitempo.
Ah, tá. É, para tu ver o atraso teórico da formação da militância e dos quadros brasileiros, né? Tu pega o 18 Brumário, de 1851, também 1965. As obras do Lênin chegam ao Brasil de 1920 a 1964. O Gramsci só chega no Brasil, o Gramsci chega quando? 1960. Nelson Coutinho, Leandro Conde e Mário Gazeano, que traduzem os livros. Então, essa é a formação teórica política da esquerda. Então, era muito baixo do ponto de vista teórico. E aquilo que o Lênin fala, sem teoria revolucionária, não tem prática revolucionária. Então, e pode ver onde foi parar. Na verdade, a luta contra a ditadura era a luta para a democracia burguesa. No fundo, estrategicamente, virou isso. Veja que todo mundo, uma parte foi para pequenos grupos, né? Nunca de grande influência, e o próprio PCB sempre foi atrás da sua burguesia progressista.
Não. O que você acha da opinião do Daniel Arão Reis de que se esses grupos tivessem chegado ao poder seria também uma ditadura, dado o forte peso stalinista da maioria dos grupos militaristas?
Eu acho que seria um modelo predominante, era o modelo chinês, que tem traços bastante autoritários, como Mao Tse-tung, e o modelo predominante, que é o stalinismo. Ou seja, uma ditadura feroz, contra a classe trabalhadora. Na verdade, isso. Eu acho que ele tem razão. Não é um problema de desejo. É um problema de... Pô, pegar o poder com a formação teórica política que tinha essa direção ou esses dirigentes da época, possivelmente, para garantir-se ao poder, era capaz de cometer barbaridades como cometeu o stalinismo, né, sobre a vanguarda soviética. Não descarto, não, que as formações eram muito... Possivelmente, se o PCB tomasse o poder, eu acho que uma parte da esquerda ia para a clandestinidade, porque ia ser uma perseguição brutal, com certeza.
Bom, anos 70, você rompe com o PCB e vai para São Paulo. Eu até acho que
deu uma ajuda nesse processo.
Vai uma ajudazinha para empurrar você, que o PCB ofereceu até vaga para vereador em Niterói, para você ficar. Mas você vai para São Paulo, vai militar lá no ABC. Você levou a política para o Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e conseguiu ganhar todos eles para a política da convergência? É isso? Isso é verdade ou é mito?
É verdade, mas não fui eu isoladamente. Isso é importante. Tinha um outro companheiro chamado Júlio Tavares, que a gente atuava lá. Tinha outros camaradas que eram operários, mas que atuavam na base. Então, nós fomos lá com a proposta de construção de um partido socialista. Essa era a ideia original, né? Então, era reuniões, conversando, ganhando os dirigentes, fazendo pequenos cursos sobre a necessidade da classe operária ter um partido. É aí que entra aquela tua colocação inicial, que a palavra PSB na classe operária era muito incompreensível. Era incompreensível. Não sabia, o socialismo, coisa isso e tal. Quando o Benedito Marcílio, que, na verdade, depois podemos discutir o caráter desses setores, né, ele sugere o nome do PT. E a gente passa a falar PSB, PT, até que desaparece PSB, só fica PT. E isso é ganho por um setor, o Lula e outros, que os dois disputavam, né, o conjunto da obra. Né? Mas o Lula estava num setor de ponta do proletariado, que é o São Bernardo do Campo, as indústrias mais modernas. Santo André era um período anterior, passado, era a indústria mais já sendo superada, né, pela indústria automobilística. Então, é nesse momento que eu participo. E de fato, eles aderem à Convergência Socialista, participa do lançamento. Tudo isso é fato. Mas aí se perde, né? No processo também a convergência não tinha. Além do que, é preciso a gente discutir o que significava esse novo sindicalismo, né? O período que surge, o lulismo. O que, é que era isso na década de 70, 78, 79 e 80, né? Principalmente esse período. De 78 até 83. Olha, foi um avanço, algo fora. Ninguém vê. Porque essa juventude hoje, que está no PT principalmente, ou simpatizante ao PT, muitos guerreiros, lutadores mesmo, estou falando da base, não da cúpula, não. Né? No PSOL. Não viveram os grandes movimentos, não viram a classe operária em movimento. Como ocorreu nesse período, 78, ver estádio de futebol apinhado de peão, ver a até democracia operária sendo exercida.
Até Correio fez greve.
Não, Correio, Construção Civil, Correio. Foi para até Belo Horizonte, o Lula teve que ir, eu tive que correr atrás também em sindicato, e era varrendo esse pelego todo. Olha que acute. O PT ele é fundado em 80. Mas ele é credenciado ou registrado em 82, a CUT em 83. que até hoje é uma central e um partido que é raro ter ocorrido no Brasil, que vem de baixo para cima, oriundo de um conjunto de lutas unificadas nacionalmente, ou por categorias, enfim, pegando bancários, metalúrgicos e outras categorias, servidores públicos, professores. Quer dizer, esse movimento é que deu origem ao PT, por isso que o PT até hoje tem essa, guarda essa memória, né, de ter assim, porque a tradução no Brasil de construção de partidos, ele, de movimentos, mudança, é o que o Gramsci chama de mudança pelo alto, vem de cima para baixo. Não ocorre como ocorreu a fundação do PT, de baixo para cima, sob a batuta de um movimento operário poderosíssimo, que foi essas décadas, esses anos que eu te falei.
Dos anos 70.
É completamente diferente, por exemplo, do período anterior, né? Que era a Pelegada, que existia, que é oriunda ainda da época do Jangular, do PTB, do PCB. Isso é tudo varrido pela essa nova geração que o Lula encabeça como principal dirigente, Jair Meneghel.
Antes de fazer uma quarta pergunta, vou contar uma historinha. Fui num domingo lá em São Paulo, a uma reunião de pastoral. Estava presente Valdemar Rossi, que foi aquele operário que leu de...
Deve estar o quê? 80 anos, o Valdemar?
Do Papa. Está vivo ele? Nem sei.
Pode não.
Bom, o Rossi disse que o PCB, em São Paulo, considerava a burguesia nacional como aliada. Então, para não se antagonizar com a burguesia, eles criaram uma entidade só para transportes, que era a PUA, Pacto de Unidade de Ação, que junto com o CGT e UNE organizavam as mobilizações. A parte, a Liga Camponesa de Francisco Julião, que tinha colocado 200 mil pessoas em greve no interior de São Paulo, em novembro de 1963. O PCB parava os transportes. Aí o sujeito não podia ir trabalhar. A greve ocorria, mas não porque havia uma luta contra a burguesia, mas porque não havia transporte. Era uma maneira do PCB agradar a todos. Bom, você foi expulso, você não. A Convergência foi expulsa do PT. Aí vocês foram construir o PSTU, uma corrente, MTL, Coletivo Gregório Bezerra, que esse ser do coletivo, o pessoal do movimento estudantil que era contra ele, chamava de, botou um K, era o pessoal da KGB. Era um pessoal de origem razoavelmente stalinista, dirigido pelo grande quadro político martiniano. Como é que você explica essa... Você era da direção nacional. Como é que você explica essa...
Esse encontro ou desencontro? Não, Wendel, eu tenho que pensar o seguinte, a conjuntura, né? Nós tínhamos um partido pequeno, evidentemente, como somos ainda hoje, mas que temos o nosso jornal, tínhamos a nossa sede, tínhamos a nossa construção como uma tendência pública dentro do PT. Uma tendência pública. Nós defendíamos isso. O Zé Dirceu, o grupo dos 13, que ele funda, ele quer disciplinar o PT. E diz, ou vocês se enquadram, que é a chamada articulação, ou você se enquadra, tem que fechar sede, não pode ter jornal próprio, não pode isso, não pode aquilo. A gente, bom, nós não vamos fazer. E eles expulsam. Bom, a expulsão, evidentemente, nós buscamos aliados para criar não só nós sozinhos, mas outras forças. Essa força, o MTL, veio gente, mas não veio correntes grandes organizadas, veio assim, num país, um grupinho aqui, regional, pequeno, 10 pessoas, 5, um quadro ou outro, mas nada fenomenal. Isso gera, entra essa corrente. Mas tivemos brigas homéricas, não dava para construir junto. Alguns militantes deles ficaram, aderiram. Por exemplo, quando estava havendo a fusão, ou a tentativa de fusão, tinha uma discussão sobre a ex-União Soviética. Qual o caráter da ex-União Soviética? Quem era Gorbachev? Eles achavam que o Gorbachev era revolucionário. Eu disse, peraí, pô. Não tem acordo. Não havia acordo. Eles ainda defendiam elementos do stalinismo. Fortes questões. Se chocava com tudo. Então, não havia. Para mim, ela ganha espaço porque nós chamamos os socialistas à unificação. O PSOL ainda não estava pronto. Não estava ainda, não tinha sofrido a experiência que sofreu, precisava de mais tempo. E os demais grupos eram marginais, mais marginal do que nós. Então, na verdade, o que sobreviveu foi os elementos que estavam desde a origem da Liga Operária, agregado com alguns oriundos da Convergência Socialista. Nada mais que isso. Mas não foi. Não foi algo consciente de fazer. Nós queríamos, de fato, novos agrupamentos, mas não vieram. Não existia. O PT era poderosíssimo.
Uma das negações para a expulsão foi que a Convergência mantinha relações internacionais. Só que a DF, aliada da articulação, a Democracia Socialista, que era ligada à Quarta Internacional de Mandel, também tinha contato internacional. Dois pesos, duas medidas.
Assim, ela. Não, tanto é assim que a política do a política do Zé Dirceu, por exemplo, eu tenho o trabalho, até hoje eu tenho o trabalho, não sei se estou ouvindo falar, com o trabalho, o grupo trabalho do Lambert, que era francês, o grupo francês, aquele braço direito dele, que casou com a Marta Suplicy, um bonitão e tal, francês, que eu não sei onde foi parar, é argentino. Na verdade, era francês porque morava na França, mas ele era argentino de origem. O trabalho como sumiu. Dizia,
Como dizia Zé Simão, dizem que ele é franco-argentino. Mas não existe argentino franco.
Então, eu digo que o trabalho sumiu. Clara antes, eles diluíram-se no PT. Né? Mas pois, são trotskistas, tem lá o grupo internacional deles, eles defendem. Eles já dizem que já existe a Quarta Internacional, quer dizer, pô, negócio fora de série. E outros, né? A DS se diluiu, acabou a DS, como corrente que tinha, poderosa que era, dentro do PT. Foi tudo diluindo. Nós, para sobreviver, fomos expulsos. Daí garantimos uma sobrevivência mais pequena. Né? Mas é o suor e sangue a gente está mantendo um partido com os princípios de Trotsky, Marx e Lenin, que é o nosso sentido de existir, teoricamente.
Existe uma corrente de esquerda, que se diz de esquerda, que é, eu diria, predominante no PSOL e atuante sem cores partidárias. É o chamado identitarismo, que no Brasil significa a luta contra a opressão à mulher, as lutas antirraciais e a de respeito aos LGBTs. Essa luta identitarista, de uma certa maneira, supre a ausência da luta de classes, dada a derrota histórica da esquerda em 1989 com a desagregação da União Soviética. Qual é a sua opinião sobre o identitarismo?
Wendel, eu acho o seguinte, para ver se dá para... Em que momento surgem essas correntes? né, que surge na Europa, surge aqui no Brasil, surge nos Estados Unidos. Né? Em que momento surge? Por que que surge? Qual a necessidade? Eu tento colocar dentro de um contexto mais global, que envolve e vai até o surgimento de novas formas que acontecem como produto da crise do capitalismo, né, e a falta de direção. Né? Então, eu penso que tem gente honesta nessa corrente, mas tanto na questão da luta racial, na questão da mulher, na questão LGBT, o que lhe falta é a universalidade. A pergunta que faz é o seguinte: é possível acabar com a opressão da mulher dentro do capitalismo? É possível acabar com o racismo dentro do capitalismo? É possível acabar com o que ocorre de opressão em relação ao LGBTQI+, dentro do capitalismo? Veja a Rússia, virou terrorista. LGBT é terrorista. Em Cuba, é complicado. Casamentos homossexuais, homoafetivos, perdão. Então, ou seja, há um grau, na minha opinião, como elemento de subproduto da crise capitalista e a falta do marxismo, para ser mais preciso. Então, cai, na minha opinião, naquele... É uma espécie de resolver o problema por si mesmo, dentro de uma determinada identidade. Uhum. Né? Por exemplo, a questão racial. Tá bom, a questão da mulher e a opressão. Aí fica lutas muito rebaixadas. Reformismo. E a composição social, isso é importante a gente também saber, a composição social é muito de setores médios, ou medianos.
Estou formando uma classe média negra forte.
Claro, tem. A questão racial, houve uma ascensão de negros no Brasil, não só do ponto de vista de entrada, de aceitação em alguns setores, mas de setores, digamos, de alta classe média. O capitalismo não cria shampoo se o negro não pode comprar shampoo para negro. Entende? Não vai abrir cabeleireiro, não vai investir se não tem produto para ser comprado, pago pelo negro. Não é o periférico, o operário ferrado. Eu estou falando de setores medianos que ganham bem. Ganham bem, setores médios. Então, estou falando do ponto de vista... E esses setores, não é só, de mulheres também. E acaba, ou seja, caindo numa pauta de costumes. Por exemplo, alguém que defende maconha tem uma crítica sobre o governo PT, que botou na cadeia milhares de pessoas por ter uma trouxinha de maconha. Isso foi governo Lula e governo Dilma. Alguém faz crítica ao governo por enquadrar e botar na cadeia? É só pegar os dados. A violência contra o negro, não, aí nós temos que buscar. E se isola do conjunto geral da luta internacional, da luta nacional. E cai na
pauta.
Tu tem o Bolsonaro pela direita, tu tem esses setores pela esquerda. Esquerda, modo de dizer, né? Mais progressista e tal.
Acho que empreende é o governo estadual.
Hein?
Quem empreende é o governo estadual, não é o federal. É a PM.
Então fica reduzido a uma disputa quase que institucional. Quase não, é uma luta institucional por leis. Aí tu tem os responsáveis, candidatos. Porra, aí é complicado. É complicado porque reduz. A questão, por exemplo, como é que tu leva a questão de opressão ou de drogas na classe operária? Ou a classe operária não fuma maconha? Claro que fuma. Ou não tem LGBT dentro da classe operária? Tem. Eu não, eu, bom, negro não se fala, né? Quer dizer, o racismo. Quer dizer, como fazer a ponte? Com os setores, com que objetivo? O problema é que ele reduz a essa luta, a questão ultra-reformista de alguma institucionalidade, e que leva a reduz por aí. A luta cabe em si mesmo. A sua pauta não vincula com a crise capitalista, não tem crise capitalista, não tem como se houvesse esse problema. Não houvesse problema. Pelo contrário, por isso que eu vejo essa pauta, não é que tá, é contra. Não esqueçamos que a Clara, a mulher do Lênin, lutava pela questão universal da luta da mulher. Né? A Clara... Isso. Ela era porta-voz do Partido Comunista da questão da mulher contra a opressão, a ponto de criar uma organização independente só para mulheres. E as pautas reivindicatórias.
Passemos a um ponto que considero polêmico. A panaceia é um remédio que serve para tudo. É. Há setores que dizem que a bandeira do PSTU, greve geral, virou uma panaceia. É usada para tudo que acontece, solução, greve geral. Você não acha que essa insistência desgasta a palavra de ordem, que, quando ela for usada na hora certa, tem um enorme poder?
Ô, Wendel, eu acho que pode ter havido exagero, mas há também a essa crítica, que em muitos momentos estão corretas, há também a fuga a encontrar saídas mais gerais. Veja bem, nós estamos num mundo globalizado. Globalizado. Nós estamos num mundo em que está mais estreito as relações internacionais entre as classes, tanto a burguesia quanto o proletariado. Então, digamos, é possível que você não queira enfrentar construir uma greve geral. Quando, por exemplo, vamos pensar aumento geral de salário? Está 14, quantos anos não tem aumento de salário? Há quantos anos? Um tempão, né? Bolsonaro e Temer. Certo? O Lula não pede aumento. Aí vai sair, saiu em greve já. Os técnicos de administração das universidades. O ANSI está discutindo greve. Cada um discutindo. IBAMA está querendo sair. Está paralisando. Fazenda está querendo sair. Por que não unifica essas greves? E faz uma greve geral da categoria, ou das categorias, do funcionalismo público. Não querem. Não querem desgastar o Lula. Não querem desgastar. Querem resolver no tapetão. Agora, a panaceia, tu tem razão, é o seguinte, tu usar toda hora, agora a palavra de ordem também serve para testar. Né? Tu joga uma palavra de ordem para saber se há aceitação ou não. Na massa, não é, no, na, na, não é na, na, na cabeça dos dirigentes. Não é um acordo de cúpula de fazer greve por cima. Estou falando de testar. Agora pode estar equivocado ter... colocado várias vezes em momentos inadequados, mas não é, está fora da ordem do dia. Por que não se fala de socialismo mais ou menos? Alguém fala de socialismo? O pessoal só tem um nome. Alguém diz, temos que construir um governo socialista. Alguém fala isso? Nem que seja de propaganda.
Não. Antigamente se falava nos dias de festa, agora nem nos dias de festa se fala.
Não tem nem festa, nem fazem mais festa, a não ser campanha eleitoral.
Agora,
então, esse é um problema. Agora, a panaceia, eu acho que a panaceia é o contrário também. As lutas não podem mais porque o mundo mudou. O mundo mudou, tem que encontrar novas formas. As novas formas podem ser luta por identidade. Entende? Sim, não é mais a luta de classe.
O mundo, você diz que o mundo mudou. O mundo mudou para a direita. No Brasil, 62% das pessoas entrevistadas pelo Datafolha disseram que a mulher que interrompe a gravidez deve ser presa. Mais de 62% acham que quem for pego com um cigarro de maconha deve ser criminalizado. O Brasil está indo para a direita?
Wendel, acho que nós temos que... Eu não queria pegar o Brasil, não. Eu quero que a gente quadrasse esse movimento que está ocorrendo num contexto mais amplo, se tu me permitir. Primeiro, nós encontramos o fim da ex-União Soviética. Bom, uma crise brutal. É. Encontramos, para conter essa crise, o neoliberalismo, né? Ou seja, a destruição do modelo fordista de forma brutal em vários lugares. Né? O teste foi no Chile, mas depois se espalha. Né? Você tem uma mudança no mundo do trabalho. Mudou o trabalho. Não é mais aquele peão. Hoje tu tem um operário com nível intelectual 1000 vezes superior a de outras épocas. Né? O cara trabalha com a computação, com o chip, com inteligência artificial. Estou falando do proletariado. Né? Várias profissões sumiram. Pintor, aquela coisa, não. Agora é tudo. E agora tem o 4.0. Você tem agora, no mundo do trabalho, a uberização do trabalho. Fast food, entregador, taxista, tudo agora é uberizado. Então, nesse quadro, você vai ter uma puta crise no regime democrático burguês. Não tem alternativa. Qual é a alternativa nos Estados Unidos? Diante da crise, o proletariado veio para Trump. O Bolsonaro, foi só o evangélico que votou em Bolsonaro. Não, o proletariado votou no Bolsonaro, um setor importante que ganhou as eleições e depois disputou o segundo turno. Então, há uma mudança. E nessa mudança, evidentemente, há um desgaste profundo do regime democrático burguês. Isso dá margem ao giro à direita, já que não está pela esquerda, a esquerda não responde com propostas agressivas, a fundo, disputando. Não está, está disputando eleições e defendendo essa democracia, que é uma farsa. Para o trabalhador é uma farsa. Para o trabalhador é uma farsa. É de porra. Isso gira. Aí tu pega a Itália, você pega a Alemanha, partido nazista. Estou falando de partido fascista e nazista. Você pega a Hungria, você tem Brasil, Argentina. Só aí tu já encontra setores na França, que já era mais antigo, Le Pen. Né? Mas tu vai para Portugal, o Chega, em Portugal. Veja, ao não dar resposta, tu monta a geringonça, como do Brasil, uma geringonça, esse governo Lula. A geringonça de Portugal. Tem de tudo lá dentro, de ladrão a não ladrão, a gente honesta, revolucionária, né? Porque aquele cara que cuida aí do boi. É da União Brasil, acerto com Lira. Quer dizer, então a classe operária, trabalhadores em geral, olha e diz, puta que pariu. Tu tem um salário muito mais rebaixado, embora, claro, o cara não está ganhando nada até agora um salário. Ganha 1.320, antes ele ganhava 3 mil, 4 mil. Um operário mais qualificado rebaixou. O cara ganha 3 pau, 3 salários mínimos. O cara que ganhava antes 7. Né? Numa fábrica de ponta que eu estou falando. Quer dizer, então, esse quadro leva as massas ao giro à direita. É o que ocorreu em vários momentos do fascismo, né? Na década de 30. Né? O problema é qual é a resposta que está dando a classe operária às direções. As direções para conter. Qual é a resposta que tem? As plenárias são para quê? Escolher vereador, deputado? É a próxima eleição de 2 em 2 anos? não entusiasma a classe trabalhadora. Veja que o PT, quando nasce, não nasce sozinho da cabeça de Lula. Tem a Igreja Católica quase. Tem várias ramificações pela base que hoje sumiram. Os núcleos do PT só aparecem quando é para escolher o candidato. Aí faz fichinha, todo mundo paga em dia, bota um real e vamos que vamos. Traz carro, caminhonete. Tem núcleos que ainda funcionam, mas é raro, hein? É raro. Então não tem núcleo de base. Então é massa de manobra muito. Então a massa fica puta. E a direita cresce no mundo, não é aqui. Eu tenho razão. A direita cresce, não havia isso. Mas cresce em cima de quê? Falta de costumes. Veja. Não é nem plano econômico, de fato, é em cima de porta e costume. É o Chega, é o bolsonarismo aqui, é o Milei. Quer dizer, o Milei que ainda está enfrentando lá uma crise econômica, ele tem que responder, mas responde de maneira brutalizada. Então, há uma tendência de crescimento e enfrentamento. Agora, nós estamos dispostos a enfrentar? Eu acho meio complicado. Porque... Tu vai enfrentar sem fazer crítica ao Lula? Para proteger contra o Bolsonaro? Ah, o Bolsonaro é fascismo. Então a gente abre mão da crítica. Aí fica difícil.
Eu quero encerrar essa entrevista com a última pergunta. Após essa análise, principalmente a última, uma pergunta se impõe. A esquerda morreu?
É um tema recorrente, né? Eu te faria essa pergunta no contexto que acaba a ex-União Soviética. Marx morreu. Quem falava de Marx era dinossauro, dentro das academias, nos lugares. E tem que encontrar a terceira via, que até hoje estão atrás da terceira via. A esquerda não morreu. Como morreu? A esquerda, ela está com dificuldade, na minha opinião, não tem um balanço muito rigoroso, isso tu tem razão, um balanço rigoroso do qual é o papel dela. Qual é a estratégia da esquerda? É acumular, ou seja, se utilizaram vergonhosamente do Gramsci, de ocupação de espaço, e um dia chega lá, né? E abandonaram, chega lá. Só fica ocupando espaço num bairro, num diretório, para chegar, no fim das contas, ir para o parlamento. Então, a institucionalidade... Então, a esquerda tiver com essa estratégia da institucionalidade, não do trabalho de base, de enfrentamento, de disputa da consciência, de formação, é o que o Lênin falava, teoria... De debate político, para ter uma prática política, é ação. Né? Não tem uma esfera. A esfera econômica, a esfera política, a esfera teórica. Como combinar isso para chegar? Mas a esquerda, infelizmente, eu acho que ela está derrapando e está perdendo terreno, sim, para a direita e para essas pautas, identitarismo, que é atraente para quem olha um palmo à frente do nariz. É tranquilo, eu passo 10 anos discutindo a questão racial, vou fazer curso de pós-graduação, escrevo um livro, mas não ligo isso à estratégia. Eu vou acabar com o racismo dentro do capitalismo? Com a opressão da mulher dentro do capitalismo? Não, eu quero soluções. Como o Bolsonaro também dá, fica a disputa. Mas a esquerda, ela tem que romper com esse círculo vicioso que foi construído nessas últimas décadas. Como enfrentar o mundo do trabalho? Porra. Novo mundo de trabalho. Então, eu acho que desaparecer é que nem não desaparece, não morre. Marx, e não tem o fim da história. Não está dado que a esquerda... Tem que saber qual é a esquerda que nós estamos trabalhando. A esquerda social-democrata, essa até levou o maior tombo. Eu acho que precisa. A esquerda marxista, qual corrente da esquerda marxista que ainda tem alguma... É minoritária, do ponto de vista das massas. Né? Porque eles têm partido pequeno, miúdo. Né? Então, vamos ver. Né? Vai levar tempo.
Vai levar seria, muito tempo. Seria a última pergunta, mas eu vou fazer mais uma. Não. Feuerbach, um pensador contemporâneo de Marx gostava das ideias de Feuerbach, mas depois discordou e fez umas anotações que ele chamou de teses para desenvolver mais tarde. Faleceu sem poder desenvolver. A mais famosa é a 11ª tese. Os filósofos, até aqui, nada fizeram do que interpretar o mundo. Trata-se, porém, de modificá-lo. Há, dentro da esquerda, quem acha que a 11ª tese deve ser refeita com uma pequena alteração. Os filósofos, até aqui, a interpretaram. Trata-se, porém, de reinterpretá-la e modificá-la. Ou seja, vocês não acham que é necessário rever Lenin, Marx, algumas de suas posições, no caso de Marx, ditador do proletariado, por exemplo? No caso de Lenin, quase tudo. Se Lenin seria útil para o Brasil, ou se foi uma realidade especificamente russa, da mesma maneira que Mao foi a chinesa e as guerrilhas castristas em Cuba. Como é que você vê essa discussão dentro do marxismo? Ele se renova ou não?
Olha, todas as tentativas, a maioria das tentativas, não é que não tem que renovar, tem que renovar, o problema é se você queira os pilares e princípios em troca de uma renovação que pode levar, assim, a um reformismo fora de comum, fora do comum. Por exemplo, a questão da democracia operária. Vamos abrir mão disso? Vamos abrir mão do internacionalismo proletário? Vamos abrir mão da independência de classe? São três pilares do marxismo. Independência de classe. Nós vamos fazer aliança com a burguesia? Permanente? Unidade de ação é uma coisa. Estou falando composição de governo. Por exemplo, o Boulos. Ele vai ter que administrar o capitalismo. Valério já falou. Agora nós não somos mais oposição, nós vamos ser governo. E governo vai ter que botar a mão na merda. Ou seja, vai ter que jogar polícia. Em resumo, vai ter que jogar polícia. O Boulos vai fazer isso ou não? Independência de classe. Vai compor com quem? Com a burguesia paulista? Capital. Independência de classe. Segundo, Lula também. Lula já se sujou, está com a burguesia mais podre que tem por aí. Internacionalismo proletário. A nossa luta é local ou é internacional? E a democracia operária. Agora, a questão de ditadura do proletariado, a questão não é na forma, é do conteúdo. É ditadura de classe ou não? Se existe ainda o conceito de classe social, porque tem gente que diz que acabou o conceito de classe social. Não existe mais proletariado e não é a luta de classe o motor da história, como diz o Marx. Não é mais. Então, somos sujeitos. Aí tem a pós-modernidade. Não existe mais a verdade ou o fato. O que existe são narrativas. Entende? Então, aí fica complicado, né? Eu digo alguns aspectos. Agora, atualizar o marxismo, é óbvio que tem que atualizar. O próprio programa do Manifesto Comunista tem que ser, já foi refeito, desfeito, que em cada 50 anos é revisto vários temas, temática. Agora, não pode ser, em nome de uma necessidade de atualização, o cara nem leu, já sai batendo de cima. Entendeu? O Valério mesmo. Reformismo sem reforma, atacando o PT agora, que virada, sem escrever por quê? Quer dizer, fica difícil. Entendeu? Defender. Eu sou favorável que os estudiosos do marxismo se debruce, vê se é possível síntese do Lênin, que síntese do Lênin. Agora, tem que apontar qual é o aspecto. Porque senão fica uma discussão acadêmica. Acadêmica e vazia, porque o cara não diz. Porque se ele aponta mesmo, olha, acabou a luta de classe. Pronto, é um debate bom de se fazer. Se a sociedade é dividida em classes sociais. E se existe a luta de classe. Porque tenta desaparecer. A luta de classe parece que não existe mais. Na esquerda. Por isso é o identitarismo. Ele quebra a luta de classe. Parece que não existe luta de classe. Então, isso é um revisionismo pela direita. No,
isso não é universal. Porque identitarista não é universal.
Primeiro, não é universal. Segundo, não coloca... Negro é negro. E não tem negro burguês? Não tem negro proletário? Não tem negro de classe média? Não tem LGBT burguês? Não tem LGBT proletário, não tem LGBT... Quer dizer, some a luta de classe. As classes sociais desaparecem. Fica só a sua forma, casca vazia. É só a casca. Que engana, é bonito para a classe média, o cara vai e tal, na academia, discute, isso dá voto para caramba. Mas e o conteúdo? Por quê? Ah, vou botar um jeito do Supremo que seja negra. Porra, não sei a posição dela, só porque você é negra? Naquela briga com o Zanin? Eu sei lá qual é dos dois. Entende? É complicado. Então, estou fazendo a revisão. Eu acho que é importante estar atento e atualizar. Eu prefiro chamar de atualização do que revisão. Não é, eu sou contra a revisão, claro, tem que rever. Revisão é rever. Pronto, tem que rever se está certo ou errado, se a história comprovou ou não, se não comprovou, explicar por que não comprovou e vai. Por exemplo, o trotskismo dizia, vai ter a revolução política na Rússia. Teve a queda do Estado soviético e não houve nenhuma revolução política. A classe, pelo contrário, está muito mais à direita. Era a favor da volta do capitalismo, na prática, isso. Em resumo, não houve resistência. Já estava destruído como partido, como isso, como aquilo. Por 50 anos de stalinismo, não é fácil, não. Não. Mas não houve. Então, Trotsky, nesse ponto, estava certo num prognóstico que não se deu. Hã? Não se realizou. Por quê? Aí tem que discutir por que não se realizou. Aí é uma revisão. Que tu pode fazer. Porque o PT é hoje o que é? Não é mais classista. O PT era classista. E se perdeu. Se adaptou ao regime democrático burguês. Daí uma crise. Ah, entusiasmo. Qual é o dirigente novo do PT? Tudo isso. A nossa idade, Unho. Os principais dirigentes. Em 60 anos, 50 anos. Tu não vê garotada dirigindo o partido. Eu não sei no teu diretório como é que é. Se tem gente com até os 30 anos. Até os 30 anos. Não, dirigente. E não para dirigir. Não para ser candidato. Candidato aí. Bom, Leila, nós crescemos muito. Avançamos demais. Está na tua hora.
A gente encerrou com essa magnífica entrevista com o Romildo. O ciclo falando do golpe. Aparentemente, nós falamos pouco do golpe, falamos muito do presente. Mas isso é necessário, porque na época do golpe, a esquerda era popular. Uma semana antes do golpe, o Ibope faz uma pesquisa que mostra aprovação a João Goulart. E hoje, 50 anos... alguns setores do povo não querem democracia, querem as forças armadas, e o desencanto, a crise de representatividade dos partidos, que o cidadão ou a mulher não se sente representada por aquele partido, porque ele chega lá e faz exatamente o que o outro partido conservador fez. Isso mostra como a situação chegou a esse ponto aqui no Brasil. 50 anos depois, a esquerda, depois de Bolsonaro levar 100 mil pessoas na Avenida Paulista, faz manifestações nos estados irrisórias, fracas, muito ruins. E fortalece a direita partidária, porque a direita partidária, família Tato, Quaquá, dizem: Lula tem que fazer as mudanças econômicas e não botar gente na rua. Essa é a visão da família Tato, explicitada numa entrevista dada à Folha de São Paulo. É a posição aqui do Rio, do Quaquá, que reina lá em Maricá. Então, isso mostra.
Me dá um parênteses, Wendel. Até o
Sim.
Reinaldo Azevedo diz como é que o PT permite ter um Quaquá vice-presidente do partido, maior partido da América Latina. Até Reinaldo Azevedo.
E o Reinaldo Azevedo foi libilu, depois passou a ser liberal, vendeu muitos livros, tá, com aquela expressão que ele criou, os irmãos Petralha. Hoje deu uma guinada, contra a extrema-direita e condena duramente Bolsonaro. Mas ninguém deixa de reconhecer que hoje a esquerda não tem condição de mobilizar o que a direita tem. Ela pode ter voto, mas ela não consegue a mobilização. E Bolsonaro, embora seja talvez desses líderes de extrema-direita do mundo o pior, o mais mal formado, o vagabundo, que nunca gostou de exercer nenhuma atividade produtiva, é fraco, não deve ler livro nenhum. O Bolsonaro, que é o mais fraco de todos os extremistas de direita, desde Orbán, passando pelos da Europa até Trump, no entanto, é carismático. A fala dele atinge diretamente aqueles setores da população que rezam pela sua cartilha. Agradeço a entrevista e quero que o Romildo, em 2, 3 minutos, encerre a sua brilhante exposição.
Os ouvintes, espero que tenha contribuído um pouco essa minha fala, né? Mas, mais uma vez, os internautas, a mesma coisa. Eu acho que movimentos e ações como essa, produzida por esse canal, Opinião, eu acho que reverbera muito. Isso significa fazer trabalho de base, organizar na comunidade, dois, três, explicar, ou assistir junto os programas promovidos pelo canal. Eu acho que isso é o trabalho de base que nós temos que fazer. Não adianta a gente querer atalhos. Os atalhos normalmente dão errado. A gente precisa muito de reflexão, trabalhinho de formiga, que fizemos isso durante muitas décadas lá no passado, para a fundação do PT e de outras organizações. É isso que está precisando. Então, mais uma vez, eu agradeço o convite. Estou de parabéns o canal, Opinião, e fico à disposição para as outras oportunidades. Muito obrigado por tudo.
Espero que pense também na hipótese de um programa mensal. A Voz do Nordeste seria interessante.
Vamos pensar nisso.
O bolsonarista daqui não vão gostar, porque o Nordeste para eles é o local onde eles perdem as eleições, então eles não gostam muito do Nordeste. Mas nós gostaríamos de. O Antônio Figueiredo tem muito interesse que possa vir a Voz do Nordeste mensalmente, com calma, sem
Eu
ser
acho que o
preciso
São
ter ação.
Gonçalo tem muito nordestino, não?
Tem. Não,
Na
acho que a
minha época
Baixada tem
tinha.
mais. Mas São Gonçalo é a última área que se junta à metrópole do Rio para formar essa extensa
Beleza.
megalópole junto com São Paulo. É isso aí.
Obrigado, Wendel.
Espero que tenhamos um bom ano, apesar de tudo, apesar da hipótese de uma terceira guerra mundial.
Tá certo.
Obrigado, até lá.
Até a próxima.
Tchau.
Tchau, tchau.
Informação, jornalismo, debate, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.